Então, bom dia. A gente está gravando. Hoje é dia 11 de setembro de 2023. Vamos dar boas-vindas à Ana Fassin, que vai fazer uma apresentação sobre plataformas, que é o tema da tese dela de doutorado, das pesquisas dela também de pós-doutorado. Então, Ana, obrigada. Seja bem-vinda. E fica à vontade aí para você conduzir a apresentação como você achar mais interessante.
Eu vou falar livremente, tá? Eu não trouxe nenhuma apresentação, porque eu não quero ficar presa, né? Eu quero conversar com vocês, ter uma conversa sobre esse tema. Se alguém se interessar depois, a gente pode sentar para uma conversa mais extensa, no que vocês podem usar isso no trabalho de vocês, se for o caso. Então, aí a gente segue para uma linha mais específica de discussão, né? Então, mas basicamente o meu trabalho com estudo de plataformas começou numa aula de gestão da inovação, quando eu ainda estava fazendo o doutorado na aula do professor Mário Salerno. E aí eu disse para ele que eu queria estudar esse conceito de plataformas. Ele falou: Ana, se for para você vir aqui com essa história de escrever software, desenvolver hardware, essas coisas, você esquece. Aí eu falei, não, vamos olhar do ponto de vista de gestão, né? Como que as plataformas elas podem ser usadas do ponto de vista de gestão da inovação e então adaptando um pouco para a temática da disciplina. E aí eu comecei então estudando o que seria esse conceito, né? Que eu tinha já lido alguns artigos, o professor Mário acabou me dando alguns. O Leonardo também estava meio que olhando essa temática, mas bem en passant, bem de longe, né? Ele estava olhando mais os aspectos de gestão da incerteza nessa época, mas eu comecei a estudar, quando eu entrei, eu comecei a estudar gestão de risco. Aí o Leonardo falou para mim, Ana, gestão de risco não tem nada a ver, já está batido, já foi estudado no escopo de gestão de projetos. O que está sendo estudado agora é a gestão de incertezas, que era justamente o que ele estava estudando na época que ele estava terminando o doutorado dele. Ele tinha ido para Cambridge e ele estava estudando tudo isso, essa gestão de incerteza no escopo do empreendedorismo, né, e tudo mais. E eu falei para o Leonardo: então tá, mas a gestão de incertezas não tem nada a ver comigo, eu vou começar talvez a estudar essa história de ecossistemas, que na época ainda não estava bem definido, e só que dentro dessa temática de ecossistemas, e depois eu vou, esse conceito ele está muito mais cristalino para nós hoje, né, do que seria um ecossistema e o que seria a temática da gestão de ecossistemas, mas nessa época ninguém estava discutindo isso ainda. Mas tinha uma pesquisadora que, e foi a partir dela, dos trabalhos dela, né, que eu comecei a estudar plataformas, principalmente, que foi a Annabel Gauer. A Annabel Gauer, ela fez o doutorado dela com o Michael Cusumano, lá no MIT, né? E ela começou a estudar com o Cusumano a história das plataformas. E as plataformas, eu fui começar, então, o primeiro artigo que eu fiz, quando eu estava aqui no doutorado, e eu fiz para a disciplina de gestão da inovação, é sobre a evolução do conceito plataforma no desenvolvimento de produtos e na inovação, né? Então, esse foi o primeiro artigo que eu construí, e foi quando eu conheci o Bibliometria, que era ainda muito incipiente aqui em 2014, 2013, 2014. Pouca gente usava a bibliometria aqui no departamento, né? Era a professora que é da área de economia, como que é o nome dela? A Roberta, a professora Roberta estava usando desde o TCC de um aluno aqui que foi engenharia de produção, depois ele foi estava fazendo mestrado, que é o Anderson. O Anderson começou a usar a bibliometria no trabalho dele. E os alunos da professora Marli também estavam usando. Então, a Ana Paula, que vocês não conheceram, a Ana Paula já saiu, ela terminou o doutorado bem antes de vocês entrarem, mas a Ana Paula, ela começou a usar a bibliometria, né? E assim como outros alunos, ela foi passando isso para os outros orientados da Marli, e depois veio a Sandra Murioca, que agora é professora da Federal lá no, em João Pessoa, da Paraíba, né, Federal da Paraíba, que eram minhas contemporâneas ali na época que a gente estava fazendo doutorado. E depois a Aline, então a Aline publicou um artigo muito interessante sobre economia circular, que bomba na revista da Cleaner Production, né? Que é, ela fala da umbrella, né, do conceito de circular economy, e foi mais ou menos na mesma época, ela entrou um ano depois de mim, o meu artigo já estava rolando, mas aí eu aprendi muita coisa com essa geração da Marli também, né? Depois a Graziella também usou muito bibliometria, e aí o professor Mário também pegou no meu pé, porque ele falou, Ana, se ficar só entregando essas redes bonitas, todas coloridas, mas se a gente não conseguir tirar conclusão nenhuma disso, isso não vai servir para nada. E realmente o que a gente conseguiu publicar só de rodar as redes de bibliometria sobre o tema de plataformas foi primeiro conhecer alguns autores, que isso foi importante, né? Então ficou claro para nós que a Anabel Gauer era um ícone na discussão desde 2002 sobre o conceito de plataformas, e a gente descobriu também que quem foi um dos primeiros a falar sobre esse conceito, né, dar esse nome, né, para o conceito plataforma, que não é plataforma de petróleo, que não é plataforma de trem, né, que não é... Então, o primeiro a definir o conceito de plataforma no desenvolvimento de produtos foi o Meyer. Aí eu viajei, tentei descobrir um livro que era um livro seminal que apareceu na revisão de literatura, na bibliometria. Ninguém tinha esse bendito desse livro, só que eu fiz uma viagem para Nova York, fui num sebo, lá em Nova York, e consegui o primeiro livro sobre plataformas, né, que foi o primeiro livro que consolidou esse conceito, né? E, na época, o Meyer falava de plataforma como plataforma de produto. Ele deu não só uma caracterização específica para esse termo, né, para esse conceito, que é plataforma de produto, para não confundir com plataforma de petróleo, para não confundir com plataforma de trem. Então, ele qualificou, né? Então, a minha área de estudo começou pelo estudo de plataformas de produto. Né? E o que seriam essas plataformas de produto? As plataformas de produto, elas começaram a ser discutidas e aparecer desde o Wright e Clark, quando eles começaram a falar de desenvolvimento de produto, de desenho de produto. Né? Só que elas começaram a surgir como discussão teórica mesmo, não tão prática, mas teórica, porque ela começou na prática. Né? A Bosch, por exemplo, ela precisou, em 1980, 90, na década de 80, ela precisou fazer uma revisão de todos os produtos dela, porque ela precisava, por motivos de segurança, e foi criada uma norma nova, né, para as ferramentas manuais que a Bosch produzia, que são as furadeiras, enceradeiras, tudo que tem, né, que elas fazem desses utensílios, ferramentas manuais, né? Ela precisava dar mais segurança para a parte de motorização, porque senão as pessoas poderiam ter choque, se acidentar com o uso das ferramentas, principalmente por conta de eletrificação mesmo, né? E está muito próximo o motor ali da onde você segura, né? Está aqui, você segura a ferramenta, aqui já está o motor, né? Então, ela precisou estudar uma espécie de encapsulamento dos motores. Só que aí os engenheiros de produto, eles se viram com uma necessidade de redesenhar 30 ferramentas diferentes, porque cada vez que eles iam criando o produto, ele não era concebido na época, né, em 1992, lá. Não, o Wright e Clark é 80, né? É da década de 80, não é? 80. Então, o Wright e Clark falavam de desenhos de produto integrais, depois começou a se falar de modularização, né, onde você tem partes que vão se integrando, e foi nesse escopo de falar sobre modularização que surgiu o conceito de plataformas, mais ou menos na época que a Bosch estava precisando decidir o que, que ela ia fazer com essas 300 ferramentas. Eu vou reprojetar todas elas para melhorar o encapsulamento dos meus motores, ou eu vou tentar criar um conceito que depois ficou chamado de plataforma, né? Que é um núcleo comum para todas, o que, que é comum em todas as ferramentas manuais, né? Na época se chegou à conclusão que era toda a parte de motorização, que é o bobinamento, na verdade, né? Aquelas bobinas que você coloca para poder transformar a energia elétrica em energia mecânica, né? Que vai fazer funcionar o rotorzinho, que vai rodar as ferramentas lá, como é que chama? As brocas das furadeiras, ou vai girar as lixas para lixar uma superfície, ou vai girar uma escovinha para encerar. Então, basicamente, o que eles precisavam era ter um núcleo comum para todas elas, né? Então, o núcleo comum das ferramentas nessa época, ele foi desenhado como a parte de motorização encapsulada. E como que eles faziam para usar isso nos diferentes produtos que precisavam de potências diferentes? Eles simplesmente bobinavam mais e davam mais potência para os motores de acordo com o tipo de ferramenta que eles queriam usar. E a partir daí, em vez de ele ter 30 projetos diferentes para cada tipo de ferramenta manual que eles tinham, eles passaram a projetar esse núcleo central, que ele era adaptável, né? Ele podia ser adaptado de acordo com a potência que era preciso para as ferramentas, e o resto eles chamaram não de plataforma, mas de componentes. Né? Então, aí começou a história de plataforma de produto. Então, a plataforma de produto ela é um núcleo central a partir do qual ela foi definida assim, né? Um núcleo central a partir do qual uma família de produtos pode ser desenvolvida, trazendo novas características. Então, eu também, a partir dessas plataformas, eu também privilegio a inovação. Então, a inovação radical foi descobrir o que, que era central, né, naquele produto lá, que era um produto simples, mas foi uma inovação radical porque isso ia mudar drasticamente a forma como isso ia ser produzido depois, os processos, porque aí você podia ter uma economia de escala onde grande parte do que você precisava para as 30 ferramentas seria produzido num único tipo de processo. E o que ia variar depois eram os processos para produzir tudo que ia ser acoplado àquele motor, né? Para que ele pudesse se transformar em uma furadeira, uma lixadeira, uma enceradeira e assim por diante. Então, eles simplificaram drasticamente, né? Não só os projetos, né? Que eles passaram a ter o projeto da plataforma e depois o projeto dos componentes, né? Eles conseguiram atender a norma de segurança e dar mais segurança para o uso então, teve também uma inovação nesse sentido, né? Então, aquele núcleo era uma inovação radical na época, porque, principalmente por parte de produtos com desenho integral para produtos com modelo, com um desenho modular, né? E tanto esse núcleo central como os componentes, eles podem passar por inovações incrementais, né? Então, você não vai mudar muito o uso daquele núcleo central, ele vai continuar sendo usado para fazer as ferramentas manuais, mas criando novos acessórios, você podia dar novas funções, né? E criar famílias de produtos a partir desse núcleo central. E a partir daí, isso foi utilizado também na indústria automobilística. Então, o chassi de um carro e a motorização, ele pode ser considerado também uma plataforma de produto, né? Então, às vezes, em cima do mesmo chassi, eu consigo entregar um modelo sedã, um modelo hatch, uma caminhonete, fazendo só adaptações para os componentes que eu vou colocar sobre esse chassi e essa motorização, né? Então, a indústria automobilística usou fortemente também, passou a usar fortemente esse conceito de modularização, né? E esse conceito de plataforma de produto. Então, o conceito nasceu assim, né? Na área de design de produtos, né? E olhando também o ponto de vista da inovação de produtos. Então, eu não inovo mais desenvolvendo tudo de novo, mas eu inovo, dando novos usos para esse núcleo central, né? Que pode ser até, no caso da indústria de eletrodomésticos, eu posso usar até a mesma motorização para fazer liquidificador, que tem uma função, batedeira, que tem outra função, aqueles processadores que você moe alimentos também, né? Então, tem até processadores hoje que são, tem uso múltiplo, né? Você usa aquelas facas todas que você vai trocando para cortar os alimentos, e também tem um lugar que você pode acoplar o copo de um liquidificador e usar aquela motorização também para um volume diferente, que você pode pôr líquidos, né? Então, esse conceito da plataforma de produto, na pesquisa sobre design, né, de produtos, ela caminhou para esse lado. Então, como eu posso adaptar? Então, tem muitos métodos de otimização da plataforma. O que vai ser núcleo central? O que vale a pena ser núcleo central, que é a plataforma? E o que vale a pena eu deixar como um componente? E daí já começou a discussão também de uso de plataformas na cadeia de suprimentos, porque aí, eu tendo um núcleo central, eu posso ser uma montadora que vou produzir esse núcleo central, e o resto dos componentes eu posso começar a desenvolver, não internamente, né? Mas eu posso começar a desenvolver isso com a minha cadeia de suprimentos. Então, foi um estudo da Gauer também, que viu essa passagem também das empresas usando a plataforma como um núcleo central para desenvolver não só internamente os seus produtos, mas para usar em inovação aberta, né? Aí o que, que eu ia falar? A expertise da montadora passou a ser o chassi e a motorização, às vezes, né? Tem algumas que também o motor não é ela que fabrica. No caso da Scania, por exemplo, os motores, ela tem uma linha de produção dos caminhões e ela tem uma linha de produção dos motores. Então, ela se especializou também na fabricação desse componente como uma coisa principal, como uma plataforma, né? Então, a plataforma da Scania hoje é o chassi, tem outro nome isso, não é a carroceria, é o truck, né? O que vai carregar... Oi?
Cavalo, né, que eles falam.
É aquele cavalo, que é a especialidade dela, mais a motorização, que ela também se especializou. E o resto todo, ela pode especializar fornecedores, e aí foi o nascimento do conceito de cadeia de suprimentos, onde as empresas passaram a ter esse núcleo central e passaram a desenvolver, junto com fornecedores, os componentes que ela precisa para ter o produto integral, né? Então, aí se começou a dizer que essas plataformas não eram só mais plataformas de produtos, porque elas não eram usadas só internamente pelas empresas que produziam os seus produtos, mas elas passaram a ser plataformas externas. Então, na minha revisão de literatura sobre o conceito de plataforma, de acordo com a leitura, eu fui também, junto com a Anabel Gauer, identificando autores que passaram a falar da plataforma de produto não só como plataforma interna, mas também como plataforma externa. E as discussões primeiro surgiram em torno da plataforma da cadeia de suprimentos, e aí começou a ter um desenvolvimento do conceito de cadeia de suprimentos, que também não existia, né? As empresas, geralmente, elas construíam o produto de forma integral, elas produziam todos os componentes, toda a plataforma e os componentes internamente, né? Então, teve uma evolução nessa coisa da produção, né? De você passar para especialistas, né? Então, aí surgiram, né, especialistas de componentes, então, de amortecedores, de pneus, de baterias. Muitas vezes a própria montadora cria uma fábrica de baterias, por exemplo, né? Ela mesma administra, mas administra fora da linha de produção dos carros, ou dos caminhões, ou dos ônibus. Ela também é dona, às vezes, né, nela, mas ela cria uma empresa especializada, que vai ter gente pensando só no componente bateria e não mais no componente integral, que é o carro, né? Então, quem pensa no projeto integral são as montadoras. e elas vão emitir especificações de tamanho, de desempenho para esses componentes, né? Elas passam a ser uma gestora dessas especificações e do desempenho que ela quer para o produto final, e ela que vai ditar as regras para os fornecedores que vão se habilitar ou não para participar da cadeia de fornecimento dela, né? Em geral, as cadeias de fornecimento, o que as empresas elas prezam, né? Numa cadeia de suprimentos, geralmente ela preza para ela não ter muita dependência, né? Então, ela sabe que ela depende de alguns, mas ela tenta habilitar outros fornecedores para ela não ter muita dependência. E aí essa relação também ela é muito forte, ela é uma relação contratual, porque o fornecedor ele não pode pensar fora da casinha, né? Então, quem tem uma plataforma de cadeia de suprimentos, ele está preocupado em ter uma gestão muito importante do fluxo de materiais, né? Como que a transformação dos materiais vai acontecer na minha cadeia de suprimentos? De quem que eu vou precisar, né? De produtores de componentes? Quem vão ser esses produtores? E como eles vão atuar de forma que eu tenha o meu produto final exatamente como eu projetei? Então, a preocupação de quem faz gestão de uma plataforma de cadeia de suprimentos é justamente ter uma governança muito forte de quem está produzindo os componentes. Ela tem, né, ela quer ter uma presença muito forte na governança de quem está produzindo os componentes, e ela quer que eles saiam exatamente como ela projetou, né, como ela idealizou o conceito do carro, o tamanho que ele tem, o tamanho que tem que ter a bateria, a largura dos pneus, se ele vai fazer um carro esportivo, se ela vai fazer um carro mais básico, né, mais pé de boi, ou se ela vai fazer um carro popular ou um carro, se ela vai fazer um Corsa ou se ela vai fazer uma Ferrari, né? Então ela vai ditar, né, qual que é a qualidade dos componentes, ela vai ter uma governança muito forte, ela é contratual. Quem sai fora do contrato ou das especificações está fora, ela não vai mais aceitar aquele fornecedor. Então, as gestoras de cadeias de suprimentos, elas têm um poder muito grande, né? Porque elas querem controlar tudo, né? Como que o produto vai ser no final, isso já é um projeto que é idealizado desde cara, né? O design, tudo, para que público ela vai se destinar, e a plataforma de cadeia de suprimentos, ela está lá para isso, né? Para atender com os novos componentes, qual que vai ser a cara do produto final, que público que ela vai atender com aquilo, quais são os fornecedores que ela vai ter que gerir na cadeia de suprimentos para agregar todos eles nessa plataforma, né? E aí os estudos começaram a falar da plataforma, então, continuando a falar do design, mas também falar um pouco dessa gestão das empresas que vão desenvolver sobre uma plataforma de cadeia de suprimentos, né? Então, a Anabel chamou isso, né, ela falou plataforma de produto, plataforma de cadeia de suprimentos, e ela também começou a vislumbrar lá para 2010, quando ela estava fazendo os trabalhos lá com o Cus Humano, de que estava acontecendo um movimento no sentido de usar as plataformas para inovação, né? E aí ela chamou essas plataformas lá em 2010, que foi os trabalhos que eu li, né, que me ajudaram na minha tese no final, foi esse surgimento do conceito das plataformas que ela chamou de plataformas de indústria. Ela deu essa nome e sobrenome, né? Ela deu, eram plataformas, só que ela deu plataforma de produto, que já era um conceito existente, que ela se apropriou. Aí o framework dela englobou as plataformas de cadeia de suprimentos, e ela criou, né, um conceito que ela propôs, né, como um conceito novo, que era o das plataformas de indústria. E o que ela chamava de plataforma de indústrias, né? Qual que era o conceito, né? O conceito de plataforma de cadeias de suprimentos é o núcleo central a partir do qual fornecedores, né, de componentes vão se adequar às especificações da líder, né, ou da produtora da plataforma da cadeia de suprimentos, e vão entregar os seus componentes de acordo com essas especificações, e isso tudo vai estar ligado através de uma relação contratual muito forte. E ela, quando criou o conceito de plataforma de indústria, o que, que ela falou? Ela falou que existia um fenômeno que estava começando a acontecer, principalmente na indústria digital, né? E mais tarde a gente percebeu que não é só a indústria digital que está se apropriando desse modelo de gestão de cadeia, de gestão de plataformas, né? Até as plataformas, eu vou falar um pouco disso, que até produtos físicos, não só produtos digitais, mas até produtos físicos estão criando uma camada digital para usar os seus produtos como plataformas de indústria. Ou, mais tarde, como evoluiu esse conceito, são as plataformas de ecossistemas de empresas, né? De ecossistemas de inovação, né? Então, essa discussão de inovação e de fluxo de inovação, ela é muito presente nesses trabalhos que a Anabel Gauer começou a fazer e nos trabalhos que ela fez depois com o Cenamo, com vários autores que ela, o Jacobides, vários autores que ela começou a se associar, né? Ela até começou a promover encontros para falar, congressos, seminários para falar sobre plataformas, então ela foi uma líder aí nessa discussão, junto com o Cusumano, desse novo conceito que ela estava propondo, que era de plataformas de indústria, que mais tarde todo mundo começou a chamar de plataforma de ecossistemas de inovação. São as plataformas que ela chamava de plataformas de indústria, que ela começou a qualificar de uma maneira diferente. Mas a ideia central de plataforma continua sendo a mesma, que é um núcleo central a partir da qual uma série de empresas, né? Isso quando o conceito de plataforma começou a ter mais essa característica de plataforma externa, e isso no artigo lá na bibliometria, olhando para os artigos e para o conteúdo deles, a gente percebeu, até nos desenhos das redes, que você tinha um núcleo muito duro falando das plataformas de produto, sob o ponto de vista de design de produtos, né? E um núcleo disperso começando a se criar, né? Nas redes, a gente dava para ver isso nitidamente, estudos começando a falar de plataformas que a gente chamou no nosso trabalho, lá no meu trabalho, no meu primeiro artigo, de plataformas externas. Então, a gente criou uma nomenclatura, né, baseada nesse framework da Anabel Gauer e baseado nos resultados que a gente teve das redes, né, que existia, então, uma discussão desde 1980, lá do Wright Clark, passando pelo Meyer, que começou a falar sobre o conceito de plataforma, sobre modularização, junto com outros autores, esse núcleo começou a mudar, né, com as discussões que a Anabel Gauer começou a propor, falando que a plataforma não era só plataforma de produto, ela era uma plataforma externa, que era um núcleo central a partir do qual, primeiro, um grupo de fornecedores começou a desenvolver sobre, né, sob a liderança de uma montadora de veículos, uma montadora de aviões. Então, a plataforma de cadeia de suprimentos a gente vê muito mais, né, no início aí da discussão sobre como atrair empresas para desenvolver junto com você um produto final. E depois essa discussão também começou a girar em torno de fluxos de inovação. Então, como que eu vou usar a plataforma, esse núcleo central, não só para construir uma coisa que eu já projetei, que eu já sei como vai ser no final, mas uma coisa aberta, né? Uma plataforma de indústria é uma coisa aberta, sobre a qual um grupo de empresas, que a gente chama de rede de empresas ou ecossistema de empresas, que daí começou a, também, a Anabel começou a falar do termo ecossistema, né? que depois a gente fez uma revisão de literatura também, e a gente descobriu que o tema de ecossistemas também começou mais ou menos nessa época, a discussão, só que foi uma discussão paralela com a discussão de plataformas, né? E a discussão do conceito de ecossistema, ela surgiu com que eu esqueci o nome dele, que começou em 90 e pouco, que me deu branco agora, eu já vou lembrar dele. E é um cara que a gente cita muito, e que aí ele até
escreveu... O Adner.
Não, foi antes do Adner. O Adner, ele retomou a questão da discussão sobre ecossistemas em 2010, por aí. 2007, já tem alguns artigos. Em 2010, mais forte. E aí ele deu um boom.
É,
assim.
o cara do Predadores e Presas.
Isso.
O Moore,
Lucas. Então, o Moore começou junto com a discussão de plataforma lá do Wright e Clark, na verdade, do Meyer. O Meyer começou a discussão de plataforma e o Moore começou a discussão de ecossistemas de negócios. Ele não falava de ecossistemas de inovação. Na nossa revisão de literatura lá na bibliometria, a gente viu realmente essa transição da discussão de ecossistema de negócios, que esfria um pouco, para de falar. Aí o Adner retoma essa discussão, mas ele fala que os ecossistemas são principalmente ecossistemas de inovação. Né? E foi também quando a Annabel Gower para de chamar a plataforma de indústria e começa a chamar a plataforma de indústria como plataforma do ecossistema de inovação. Né? E as discussões sobre plataforma, elas começam, então, a gerar principalmente em torno do fluxo da inovação. Então, como um dono de plataforma vai estimular o uso da plataforma dele, né, como ele vai atrair desenvolvedores que não necessariamente vão fazer alguma coisa que ele sabe no final que vai ser. Então, tem essa coisa que a gente está discutindo bastante agora, que é um conceito que foi definido recentemente, que a gente chama que é uma função, principalmente da plataforma, que é a generatividade. Né? E o que seria a generatividade? É a capacidade que esse núcleo, né, como um núcleo central, que é o da plataforma, de ser usado para gerar não só coisas que previamente tinham sido pensadas pelo projetista da plataforma, mas que ela pode ser entregue ao mercado, aos desenvolvedores, que vão usar essa plataforma para finalidades que nem mesmo o próprio projetista da plataforma tinha pensado. E é o que acontece, por exemplo, com o Android. Né? O Android, quando ele vai parar nos smartphones, ele se transforma numa plataforma de ecossistema, assim como o iOS, quando ele passa a integrar os smartphones produzidos pela Apple. Né? São duas grandes líderes de plataforma de ecossistemas de inovação. Que a Annabel discute pra caramba, né? Ela usa muito esses exemplos nos artigos dela. Só que hoje tem muitas empresas que produzem produtos físicos, não só produtos digitais, né? como a Google e a Apple, né? Que estão se apropriando disso também, só que construindo uma camada digital sobre os seus processos. Como que ela constrói essas camadas digitais? Por exemplo, a GE... Ela tem hardwares, né, que ela produz. Então, para a área de saúde, para a área de eletrificação, para a área de aviação. Né? Pode falar, Thiago.
Olha, só uma dúvida. Assim, quais são as grandes temáticas dentro desse contexto de plataforma, talvez dentro dessa última de ecossistema? E uma outra pergunta teve essa evolução das plataformas, mas todas ainda precisam de uma plataforma de produto como base para funcionar. Isso Sim. É certo?
Sim. Todas precisam de um núcleo central. Só que o que foi acontecendo? O que ocorreu de adaptação, e isso é uma área de estudo, é como as empresas foram adaptando a sua forma de gerir as suas plataformas de acordo com o destino que elas estão dando para essas plataformas, né? Então, quando era uma plataforma interna, ela tinha uma espécie de governança interna. Então, eram departamentos que precisavam desenvolver coisas, né? E tem até, nesse âmbito também, tem a história da engenharia simultânea, que você precisou começar a desenhar a plataforma junto com os processos para depois o negócio funcionar, né? Teve essa história de desenhar produto e processo desde o início. Isso é uma discussão de uma linha de discussão dentro de plataforma de produto, né? Que é a engenharia simultânea, né? Não é mais aquela engenharia que eu faço primeiro o desenho do produto, depois eu faço a engenharia do processo. Não. Aí teve. Eu estudei engenharia simultânea no mestrado, mas isso já é um tema bem batido, mas ainda tem journal que publica sobre esse assunto, sobre a alcunha de engenharia concurrent engineering. Então tem journal de concurrent engineering, que ainda fala dessa temática e fala de plataforma, né? Tem uma temática também que ainda é forte de plataforma de produto, que é um cara que chama Simpson, que foi um dos críticos ferrenhos do meu artigo na época, porque a gente descobriu que era ele, porque ele citou artigos que não estavam na minha amostra e que davam uma linha de pesquisa diferente daquelas que eu estava, uma linha adicional, que era de customização em massa, que não aparecia na minha primeira versão do artigo. E ele fala assim, olha, está faltando citar fulano. Ele não fala para citar ele, mas ele era coautor. E com essa crítica dele, o artigo passou a incluir mais uma... Porque no artigo, tanto a gente propôs que existiam essas linhas de pesquisa de plataformas internas, como existiam as linhas agora de estudando as plataformas externas, né? E quais eram essas temáticas, né? Quais eram esses recortes, que é o que você está perguntando, né? Então, os recortes sobre os estudos de plataforma de produto ainda continuam ativos, e eles vão principalmente, uma evolução dos estudos sobre plataforma de produtos é realmente estudar customização em massa. Então, como que você vai preparar a plataforma para ela poder ser customizada de forma a você ter requisitos específicos para cada cliente que usam a plataforma e transformam aquilo com utilidades novas, com isso aqui. Então, tem essa discussão do design, que ainda é muito presente, e a customização de massa não é a discussão só sobre o design, mas como eu vou produzir isso depois, né? Como eu vou deixar a minha manufatura tão flexível que ela consiga absorver essa flexibilidade que eu estou dando para a plataforma e para quanto ela consegue se integrar com esses componentes que vão surgindo e modificando o uso da minha plataforma de produto. Então, essa é uma linha que ainda continua. Na cadeia de suprimentos, ela briga um pouco com quem começou a falar sobre ecossistemas. Só que existe a gente percebeu que existe uma distinção bem grande entre os estudos, né? Porque, que era o que eu falei um pouco atrás. Quem estuda de cadeia de suprimentos está muito preocupado com o fluxo de materiais e como o material vai desde a primeira, da matéria-prima, vai se transformando na cadeia de suprimentos. Então, os estudos sobre cadeias de suprimentos, que envolvem estudo de plataforma, eles estão muito preocupados com isso, com governança de fornecedores, né? Então, como que eu vou me relacionar com pré-produção, que é toda a parte de conseguir matéria-prima, né? Jusante, montante, né? Então, eles olham muito isso, né? Como que é a relação com os fornecedores, e tem esse escopo da cadeia de suprimentos, olhando as plataformas de cadeia de suprimentos. Então, tem essa linha. Então, você vai ver isso, essa discussão nos journals que falam sobre supply chain, né? Então, não é mais nos journals que falam sobre desenho de produto, concurrent engineering, que é fala de projeto de produto, projeto de processo, né? Então, tem essa outra linha, que são os journals de supply chain. E tem agora surgindo essa temática que a gente está explorando mais, e que na minha tese, o artigo que eu terminei, mas não publiquei, só publiquei no Congresso, que são as capacitações que uma empresa precisa ter quando ela vai abrir a plataforma. Porque não é só abrir do ponto de vista tecnológico, técnico, né, que é deixar ela mais aberta para ela poder acoplar os componentes de uma maneira mais suave, né? Então, eu posso trocar componente, eu não vou, o dono da plataforma não vai precisar ficar fazendo ajustes, né? Ela já está aberta o suficiente para acoplar. Então, tem essa discussão mais tecnológica, que eu não fiz no meu trabalho. Eu faço essa discussão, eu podia ter feito uma discussão sociotécnica, mas eu não fiz. Eu fiz uma discussão sobre o ponto de vista de gestão, como que a empresa tem que se transformar do ponto de vista de capacitações. Eu falei de capacitações, tá? Depois, no artigo que eu fiz para o pós-doc junto com o Léo, a gente mudou isso. Em vez de publicar o artigo sobre capacitações, a gente publicou sobre funções. A gente deu outro nome para a história. Mas, na verdade, a mesma coisa. Como que as empresas estão se modificando na hora que elas abrem a plataforma? Ah, o que elas precisam criar? Elas precisam criar departamentos. A gente percebeu, por exemplo, que tem um movimento, principalmente nas empresas que têm plataformas digitais. Então, a SAP, por exemplo, que foi uma das empresas que a gente mergulhou mais fundo, que a gente conseguiu conversar com uma vice-presidente de ecossistemas, né? Então, já tem um cargo para isso, né? Então, e como que... Qual que é a função dessa VP de ecossistemas? O que ela tem que fazer internamente para que outras empresas acreditem que a tecnologia da SAP, a plataforma da SAP, ela é uma plataforma legal para inovação, né? Tanto que eles mudaram totalmente... eles eram produtores de plataforma e componentes, e eles, com o HANA, né, que é a nova tecnologia que eles têm de armazenamento de banco de dados, que ficou, e com todas as tecnologias que eles foram adquirindo sobre internet das coisas, sobre inteligência artificial, eles foram criando uma plataforma que é mais, assim, privilegia mais, né, você trazer gente de fora e inovar junto com você, do que ela ter uma capacidade de inovação inesgotável lá, que não é o caso. Então, ela passa... A ter uma estratégia de vamos ter um pessoal aqui focado muito em deixar essa plataforma mais aberta possível com as ferramentas. E aí, com o trabalho da função, surge também uma discussão que aí foi mais o aluno do Borini que fez, não fui eu, ele deu um nome para as capabilities que eu não consegui dar, né? Ele criou uma classificação para essas capabilities, né? Então, uma das capabilities que precisa ser desenvolvida é a da integração. Então, se é complexo eu integrar os departamentos dentro da empresa para entregar uma proposta de valor inovadora, né? E que traga valor tanto para a empresa quanto para os clientes externos, imagina quando eu tenho que criar esse valor trazendo gente de fora, né? Então, a discussão é: como eu vou fazer essa integração? E essa é uma capability que tem que ser desenvolvida. Eu não chamei de integração, eu simplesmente falei, quando uma empresa sai de uma linha de plataforma interna e vai para uma linha de... meu estudo foi nessa linha, né? Que até foi criticado quando eu apresentei o trabalho, que estava a editora do R&D Management. Ela falou: Ana, não fala que você está mudando de uma plataforma de um tipo para outro. Fala das de cada uma e do que a empresa precisa ter quando ela quer ter uma plataforma de produto, quando ela quer ter uma plataforma. E não fica falando que ela vai fazendo essa transição, que isso é difícil de demonstrar. Mas você pode ir numa empresa que você considera que classifica ela como uma produtora de uma plataforma de cadeia de suprimentos e caracterizar o que ela faz e o que ela fez, né, o que ela tem feito de adaptações na forma que ela faz a gestão para isso. Melhor do que você ficar tentando comparar uma com a outra, que era o que eu estava tentando fazer no meu último artigo da tese de doutorado. Tudo bem, eu criei lá um framework, né, aí eu digo que, para uma empresa sair de plataforma de produto para plataforma de cadeia de suprimentos, ela precisa mudar isso e aquilo. Para ir de suprimentos para ecossistemas, ela precisa isso. Mas não necessariamente eu preciso migrar, nascer como uma de produto, para depois migrar para uma de cadeia de suprimentos, para depois migrar para uma... Eu posso nascer como uma plataforma de ecossistemas raiz, do zero. E era uma coisa que eu não estava discutindo no meu trabalho. Então, essa é uma discussão interessante, né? Ah, será que um ecossistema... E existe essa discussão, né? Como que ele faz... Como é que ele nasce? Eu preciso primeiro ter desenvolvido uma plataforma de produtos e ela ter se consolidado, virado uma plataforma de suprimentos, para depois virar uma plataforma de ecossistemas? Os exemplos que existem na realidade dizem que não. Porque o Google, com o Android, revolucionou, né? E ele não nasceu como uma plataforma de produto, ele nasceu como uma plataforma de ecossistema. Porque desde o começo... Eles entregaram lá o mínimo necessário, e é isso que faz um produtor de plataforma de ecossistema. Ele bota ela em pé, com o mínimo de ferramentas e funcionalidades, até ele pode colocar lá uns exemplinhos para estimular, né? Na verdade, para estimular o usuário final, né? Que é, para que eu vou comprar um smartphone? Só para telefonar? Não, eu posso comprar um smartphone para usar GPS, eu vou substituir o GPS, eu vou substituir a máquina fotográfica. Então, ele já concebe mais ou menos assim. Só que ele deixa uma plataforma aberta que possibilitou a criação do Waze, do WhatsApp, do Airbnb, da Uber... Né? E tudo isso usa o Android do Google como plataforma. E não é só, no caso, a plataforma aí, é o Android mesmo, porque o hardware eu posso usar um tablet, eu posso usar um celular, eu posso usar no computador. Então, o núcleo central aí é o Android. Essa é a plataforma. E essa é uma plataforma de ecossistema, porque ela é aberta o suficiente para a Google entregar ela e ela não saber mais o que vai acontecer com aquilo. O que vai ser... Isso é generatividade. Entendeu? Esse é o conceito da generatividade que está sendo estudado agora sobre plataformas de ecossistema. Essa capacidade que uma plataforma tem de ser entregue com um mínimo de funcionalidade e gerar coisas que a líder, né, que é uma plataforma aberta, na verdade, né, o Android hoje, né? Ela tem um controle muito pequenininho. O trabalho que a gente faz é como que o líder da plataforma vai influenciar, né, os desenvolvedores que estão por aí, que poderiam desenvolver tanto para Android como para iOS, como que a Google vai gerir isso tudo para criar uma coisa que a gente chama de interdependência, que é outra capability. Então, tem a capability da integração, que é como eu vou... adaptar os meus departamentos internos para acomodar toda essa necessidade de integração. Depois tem a capacidade de interdependência, ou seja, quais são os mecanismos que eu vou criar para que os desenvolvedores e os clientes queiram continuar na minha plataforma e não queiram mudar para a plataforma do meu concorrente. Então, tem todas essas funções que têm que ser criadas pela empresa que é a líder da plataforma para conseguir se perpetuar como uma líder no mercado onde ela lançou a plataforma, né? Então, e apesar do iOS e do Android terem formas distintas, o iOS ele é muito seletivo, né? Então, ele para você desenvolver alguma coisa para uma plataforma iOS... Você tem muito mais exigências do que você tem para desenvolver para uma plataforma que tem um Android, por exemplo. Apesar deles terem formas de gestão e governança diferentes, né, a Apple da Google, eles dois são considerados líderes. Mas aí é uma coisa que extrapola a questão de como ela faz a gestão só... para integrar, desenvolvedor, não sei o quê. É uma questão mesmo de marca, né? Que extrapola essa história de plataforma e tudo mais, que é uma discussão que eu não faço. Assim. Então, como que no mercado consegue sobreviver essas duas? Né? O que faz com que essas duas tenham sobrevivido, apesar delas terem formas de governança diferente? Poderia ser uma área de estudo, eu nunca estudei isso. Mas, basicamente, está na forma como ela consegue fazer integração e como ela consegue fazer interdependência, E tem uma outra coisa que é que a gente percebeu nos estudos que a gente fez de campo, que existe uma coisa que é, a gente chama de... que eu esqueci o nome que a gente colocou, mas é uma coisa de como que o próprio proprietário ele permite que tenha uma regressão, ou seja, ele faz aquele movimento de expandir, trazer um monte de gente, e ele mesmo depois ele dá uma retraída. Ou seja, ele pode absorver, por exemplo, ele pode virar competidor do próprio produtor de componente e assimilar isso como uma parte da plataforma, do núcleo. Então, esse movimento primeiro é um movimento que pode aumentar ou não a interdependência, né? Então, tem momentos que ele busca aumentar essa interdependência e em momentos que ele permite assim, uma espécie de degradação da plataforma quando ele quer sair daquele estágio daquela plataforma e criar uma disrupção para aquela plataforma. Né? Então, tem empresas que elas têm uma forma de governança que permita que ela não só evolua o produto final, a proposta de valor final, baseado nos componentes que vão sendo adicionados à plataforma, mas também que ela consiga arrastar todo mundo isso para a próxima geração, que é a próxima disrupção que ela vai fazer nesse núcleo central. Né? Então, tem essa questão também dessa capacidade que a empresa tem que ter de continuar essa evolução, apesar de toda essa gente que ela tem que carregar atrás, que é o caso do... Que quando eles mudam, né, o Microsoft faz isso, né, o Android faz isso, ele muda de versão, né, então ele quer que todo mundo, daqui um tempo, né, passe a usar a nova versão da plataforma, que traz mais possibilidades. Então a SAP está fazendo isso, então ela está saindo da plataforma que ela tinha convencional e está indo para uma plataforma onde ela possibilita o uso de internet das coisas, inteligência artificial, né? Então, ela, quando ela faz essa evolução, ela perde aquela estabilidade que ela tinha como plataforma, entendeu? Porque a nova versão, essa disrupção que ela está fazendo, ela pode provocar instabilidade no ecossistema, né? Porque ela pode não funcionar direito no começo, porque eles nunca vão entregar ela perfeita, porque eles querem que ela evolua. Quando ela consegue ficar de pé, esse novo degrau, né, dessa plataforma, eles já entregam para os desenvolvedores, para o mercado. Eles criam primeiro uma versão beta, onde eles vão escolher alguns poucos desenvolvedores que vão ajudar ela a criar aplicações para aquilo. Né? Então, ela vai junto, no começo ela vai junto, ela faz uma espécie de retrocesso no sentido de que ela começa a tratar essas pessoas como se ela estivesse lidando com uma cadeia de suprimentos no começo. Né? Então, ela faz contratos de confidencialidade, ela preza pela qualidade. Né? E aí, quando ela consegue, nessa nova versão da plataforma, que tem uma estabilidade, né, mais complicada, porque ela é nova, ela ainda está sendo desenvolvida junto com essas pessoas, né, esse grupo, aí sim ela lança e ela abre totalmente, e aí começa um novo ciclo onde ela vai ter que cuidar da integração e da interdependência de todo mundo que está ali já e de todo mundo que está por vir, né, que são os novos desenvolvedores que vão vir com essa nova versão da plataforma. Então, eu acho que o missing linking para o meu trabalho, né, e para o trabalho que eu estou fazendo é esse. Assim, é como que ela vai se organizar para ter essas capabilities, né, de integração, de interdependência, e essa outra que vai controlar essa evolução, né, que eu esqueci o nome, meu nome me sumiu aqui, eu posso olhar depois e falar para vocês. Mas se vocês olharem lá o trabalho da função, vocês vão ver nitidamente que são essas as capabilities. E o aluno do Borini está começando a mandar, mas ele mandou só para congresso, né? Então, ele está mandando trabalhos quantitativos, explorando uma base de dados que a gente conseguiu de 200 empresas respondentes para um questionário, né? E aí ele está estudando se ela consegue fazer, se ela tem essa capability de integração ou não, né? Que a gente criou lá criou a variável e criou também as perguntas para avaliar essa variável. E, no caso, a gente está avaliando integração, está avaliando interdependência para dizer se a empresa tem ou não, né? E aí ele está fazendo artigos quantitativos baseado nessa survey. E eu vou fazer eu fiz perguntas sobre a função também, porque eu quero estudar do ponto de vista quantitativo. Eu fiz o trabalho quali, né? Então, a ideia é estudar do ponto de vista quantitativo, se as empresas estão realmente criando essas funções que a gente disse que elas estão criando, né? Para fazer a gestão dessas plataformas de ecossistema. Era isso que eu tinha para falar. Eu falei demais, algumas pessoas fizeram perguntas, mas agora o meu trabalho sobre plataformas de ecossistema de inovação é nessa linha, né? Primeiro, essa linha mais quantitativa, para tentar tornar o framework lá que a gente propôs mais generalizável, né? Aumentar a generalização do modelo. Então, esse é um caminho que a gente está seguindo. E a outra coisa é olhar os ecossistemas circulares, olhar todos esses frameworks que a gente está propondo aí e ver se eles funcionam também nos ecossistemas circulares, que a gente está chamando de ecossistemas circulares. Porque ele é um pouco diferente, né? Ele vai envolver atores diferentes para você. O ecossistema de inovação que você envolve quando você quer criar uma proposta de valor para o seu ecossistema. E se você quiser um ecossistema circular, você vai ter que envolver outros atores, né? Que vão ser as empresas que vão te ajudar a desenvolver um projeto já pensando em sustentabilidade desde o começo. E se você não pensou nisso, como que você vai trabalhar todos esses parceiros do ecossistema que vão fazer com que o material, né, entre no ciclo, né? Ou ele seja regenerado, ou ele seja reaproveitado, consertado e assim por diante. Então, a gente está tentando usar os frameworks que a gente já propôs para ecossistemas de inovação, dizendo que para ecossistemas de inovação circular, o que a gente vai ter principalmente é que gerir novos tipos de atores. E aí, como que a gente vai fazer essa gestão, né? De atores que não estão envolvidos necessariamente na produção do valor, mas estão envolvidos em aumentar o valor depois do final de vida dos produtos que a gente está desenvolvendo. Beleza?